história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 2 de abril, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Regis Guerreiro.
Marechal Rondon vai receber R$400 mil para investir em ações para crianças e adolescentes. Senado promete votar neste ano a nova reforma administrativa. Uno furtado em frente à Prefeitura Rondonense recuperado em Cascavel. Mãe denuncia filho por ameaças e violência psicológica em Marechal Cândido Rondon.
Guilherme Reisen.
A ACC Copagril irá representar o Marechal Rondon na 47ª edição do Troféu Difusora. A Prove Marechal se destaca na primeira etapa do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu. Começam as fases e grupos das Copas Libertadores da América e Sul-Americana.
Carla Escher.
Nova Santa Rosa realiza ações para marcar Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo.
Gladstone Pacheco.
Mesmo com chuva, a condição das lavouras de milho piora no Paraná. Agrônomo esclarece dúvidas de agricultores sobre o vazio sanitário da soja.
Michael Bicker.
Autoridades municipais fazem visita técnica às futuras instalações do Teatro de Marechal Cândido Rondon. Casos de dengue preocupam, já são 12 confirmados no município.
E mais. Identificado jovem que morreu em acidente com moto a caminho do trabalho. Homem é acordado com disparos de arma de fogo feitos da janela da casa. Prazo para inscrição de chapas para a diretoria da Cimacar termina hoje.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 2 de abril, ano de 2025. E começando a nossa edição, Adriel Marcelo, o homem do tempo, nos traz as previsões da meteorologia. Será que hoje chove definitivamente em Marechal Rondon?
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Vamos com informações do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, e a previsão do tempo. Temperatura hoje oscilando entre a máxima de 29 graus e a mínima de 22, e nós estamos na máxima nesse momento. 29 graus é a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, com 70% a umidade relativa do ar. Umidade relativa do ar oscilando, tá, João? Entre 70% e 79%. A previsão do tempo, olhando o gráfico, mostra que do meio-dia até as 6 horas da tarde, a probabilidade de pancadas de chuva está em 95%. Mas isso não quer dizer que vá chover por toda a nossa região ou por toda a Marechal Cândido Rondon. Ontem, por exemplo, algumas localidades da cidade sofreram pancadas de chuva. Coisa rápida, né? Mas uma nuvem carregada passou e aconteceu essa pancada de chuva. Outros bairros ou região central da cidade, nada. Hoje pode acontecer da mesma maneira. Pancadas de chuva no interior e nada aqui para a região central da cidade ou vice-versa. Pancadas aqui na região central e nada para quem mora no interior. Vamos aguardar para ver então se essa probabilidade de 95% do meio-dia até as 6 horas da tarde se confirma. E amanhã a gente traz mais informações. Já falando sobre amanhã, também o gráfico mostra parcialmente nublado com pancadas de chuva. Para amanhã, máxima de 26, mínima de 21 graus. João Marcos Gomes.
Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada ontem para o registro de uma ocorrência de disparo de arma de fogo. O local dos fatos não foi informado, porém solicitante relatou que estava dormindo. Foi acordado com o barulho de vidro quebrado e ouviu 3 disparos de arma de fogo vindos da janela da sala. Informou que o possível autor seria seu conhecido e o motivo um desentendimento entre eles. A equipe policial localizou apenas um projétil, mas não foi possível precisar o calibre. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. De outra parte, foi identificado como Kevin Rolim Aliat, 20 anos de idade, motociclista que morreu em acidente na PR-495 entre Dom Armando e Missal na tarde desta terça-feira. Ele conduzia uma Yamaha YBR-125, morava no bairro Renascer em Missal e seguia para o trabalho em um sítio no distrito de São Roque, em Santa Helena, quando colidiu na traseira de uma caminhonete Ford F1000. Após sofrer queda, Kevin foi atropelado por uma caminhonete Nissan Frontier. Resultou com ferimentos graves e morreu no local do acidente. E hoje é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E municípios da região realizam ações para promover a data. Um deles é Nova Santa Rosa, conforme destaca Carla Escher. Carla, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Verdade, João Marcos. A Secretaria de Educação e Cultura e Assistência Social, com o apoio de demais pastas, educandários e entidades de Nova Santa Rosa, realizam ações em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado neste dia 2 de abril. O tema deste ano é Quando a gente se conscientiza, as peças se encaixam. Pela manhã ocorreu uma caminhada até a Praça da Bíblia, onde ocorreu uma concentração para promover a inclusão das pessoas com autismo na sociedade e conscientizar a população sobre as peculiaridades do mesmo. No período noturno, às 19h30, no Teatro Municipal Gustavo Fischer, vai haver uma palestra com a presidente do Provopar Estadual e psicóloga Patrícia Luciane Santos de Lima. Criada em 2007 pela ONU, o objetivo da data é promover conhecimento sobre o espectro autista, bem como sobre as necessidades e os direitos das pessoas autistas. O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento que pode caracterizar desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social. Também em Nova Santa Rosa termina hoje o período de inscrições para a Escola Municipal Leonard Pins, as quais ainda podem ser realizadas no setor de protocolos da Prefeitura. Podem se matricular alunos que estão frequentando a Escola Municipal Getúlio Vargas. As vagas disponíveis são para Educação Infantil, Infantil 4 e 5, e para o primeiro ano do Ensino Fundamental. De acordo com a Secretária de Educação e Cultura, Vera Lúcia Lorenzato, a criança iniciando os estudos este ano na Escola Nova terá vaga garantida para o próximo ano, pois as turmas serão abertas gradativamente até o quinto ano.
O prefeito Adriano Bax e a secretária de Assistência Social e primeira-dama Adriane Bax participaram de um evento ontem em Curitiba, organizado pelo governo do estado, e receberam notícia de que Marechal Cândido Rondon vai receber importante soma de recursos para investir em projetos de auxílio a crianças e adolescentes. Regis Guerreiro, que programa é esse e quanto dinheiro vem para o município de Marechal Cândido Rondon? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É isso, João. O governador Ratinho Júnior anunciou ontem o repasse de 159 milhões de reais para o fortalecimento da política da criança e do adolescente no Paraná, nos 399 municípios do estado. Os recursos serão repassados na modalidade fundo a fundo e poderão ser usados de maneira autônoma pelos prefeitos municipais. O próprio governador Ratinho Júnior explicou sobre essas ações.
É o maior repasse da história do estado do Paraná para tratamento de diversas áreas no cuidado com a criança. Então é um recurso que nós damos para o município. Boa parte desse recurso vem do Fundo de Infância e Adolescência, que é um conselho que nós temos que participa as entidades da sociedade civil organizada, Ministério Público, mais os membros do governo do estado, aqui representado pelo nosso secretário da família, que é o Carbone. E esse dinheiro vai para diversas áreas. Se o prefeito entende que tem que fazer uma política para o autismo, por exemplo, ele vai ter uma estrutura. Aí, conforme o município tem necessidade, ele vai utilizando esse dinheiro.
O prefeito Adriano Baques e a secretária Andria estiveram no evento em Curitiba ontem e tiveram a confirmação que R$400 mil virão para Marechal Cândido Rondon para essas ações em prol de crianças e adolescentes.
Regis, no campo político nacional, as atenções estão voltadas agora para o Senado Federal, onde deverá ser definida a nova reforma administrativa. Será que isso acontece nesse ano?
Pois é, é o que se especula. Os senadores da República querem colocar o projeto da reforma administrativa como prioridade este ano, visando modernizar o Estado e aprimorar também os serviços públicos. Esse tema, aliás, foi debatido em um evento organizado pela Confederação Nacional do Comércio, que reuniu lideranças políticas, empresariais e especialistas também. Na ocasião, o senador vice-presidente da Casa, ou seja, do Senado, Eduardo Gomes, disse ser importante planejar com cuidado e qualquer reforma a fim de garantir a sua eficácia.
Nós vivemos num país em que o orçamento é escasso, é preciso buscar a eficiência do Estado. A nossa sugestão é que toda e qualquer reforma seja precedida de um grupo de trabalho que possa dar eficiência e articulação para que essa reforma tenha texto mais prático possível e que converse mais com a realidade brasileira.
Já o novo presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Efraim Filho, defende também a necessidade de qualificar os gastos públicos para alcançar o tal do equilíbrio fiscal.
Orçamento público não pode e não deve ser tratado como dinheiro de ninguém. É dinheiro de todos e por isso precisa se zelar. A palavra da moda, que é equilíbrio fiscal, responsabilidade fiscal, é preciso perceber que ela não se faz apenas pelo lado da receita, também se faz pelo lado da despesa. Qualificar o gasto público, diminuir custos, reduzir despesas.
A expectativa é que, após as discussões em torno da reforma tributária que ocorreram ano passado, o Congresso Nacional concentre esforços agora na reforma administrativa em 2025, buscando soluções que promovam a eficiência do Estado.
Regis Guerreiro, e agora vamos ao nosso tradicional balanço das ocorrências policiais das últimas 24 horas na nossa região. Tivemos carro furtado aqui em Rondon, em frente à prefeitura. Também caso de mãe denunciando filho por ameaças e violência psicológica, é isso?
Verdade, João Marcos. Um Fiat Uno furtado em Marechal Cândido Rondon foi recuperado em Cascavel. Logo após o meio-dia de ontem, a Polícia Militar foi acionada e conversou com a vítima em frente à Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Ela relatou que estacionou o veículo no local por volta de 8 da manhã e ao meio-dia, ao sair, percebeu que o Fiat Uno havia sido furtado. Por imagens de câmeras de monitoramento, foi possível observar que dois elementos abriram o carro, entraram e saíram tomando rumo ignorado. Ainda na tarde de ontem, agentes da Guarda Municipal em Cascavel, durante patrulhamento pelo bairro Cancelli, acabaram encontrando o Fiat Uno estacionado. Ao consultarem a placa do automóvel, foi possível então constatar o alerta de furto em Marechal Cândido Rondon. O veículo foi então conduzido à 10ª Central Regional de Flagrantes, em Cascavel, para os procedimentos cabíveis e para posterior devolução à proprietária. Também ontem, em Marechal Cândido Rondon, uma senhora procurou a Polícia Militar na sede da 2ª CIA para relatar que vem sofrendo ameaças, violência psicológica e patrimonial de parte de seu filho. De acordo com o registro, o mesmo se recusa a contribuir com as despesas da casa e diz que ela, a mãe, não tem mais direito a ter acesso à sua própria conta bancária. Conforme o relato feito por ela, essas ameaças e ofensas ocorrem diariamente. A mulher foi orientada sobre os seus direitos e procedimentos que podem ser seguidos e o registro da ocorrência foi encaminhado à 47ª Delegacia Regional de Polícia de Marechal Rondon para a sequência dos atos.
E a polêmica continua. O Tribunal de Justiça do Paraná condenou pais pela prática do ensino domiciliar e recusa de vacinar as crianças contra a Covid. Quem nos conta detalhes a respeito desse assunto é Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E é isso mesmo, João. Continua a polêmica ainda sobre esse assunto. E a 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná condenou os pais de 3 crianças de Curitiba ao pagamento de uma multa pela prática do ensino domiciliar ou homeschooling. Os pais também foram penalizados por se negarem a submeter os filhos à inoculação dos imunizantes anti-Covid. De acordo com o comunicado do Tribunal de Justiça do Paraná, os pais chegaram a matricular os filhos na escola após decisão judicial na Vara da Infância e da Juventude e Adoção de Curitiba, mas as crianças continuaram sem frequentar as escolas. O relator do acórdão, desembargador Rui Mugiatti, disse que a prática do homeschooling foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal por afronta à Constituição Federal. A tese do julgamento é sobre o dever dos pais ou responsáveis de matricular seus filhos na rede regular de ensino, não sendo permitido substituir essa obrigação pelo ensino domiciliar, que carece de regulamentação legal específica no Brasil, assim como promover a imunização obrigatória das crianças. Segundo o TJ Paraná, os pais alegaram que os 3 filhos estudam os conteúdos regulares de ensino com o uso de livros didáticos de português, matemática, história, geografia e ciências, com inclusão em sua rotina de inglês, fazendo visita semanal à biblioteca, experiências no jardim, contemplação do belo, leitura em voz alta, jogos e atividades físicas. Os pais também relataram que visitam museus, galerias de artes, frequentam o Largo da Ordem, são ciclistas e praticantes de esportes ao ar livre, levando as crianças a parques e espaços culturais de Curitiba. Apesar das explicações dos pais, o Conselho Tutelar alertou a família sobre a obrigatoriedade da presença das crianças em uma instituição de ensino. Segundo o Conselho Tutelar, não há amparo legal para ancorar a didática acadêmica escolhida pela família.
E fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo de volta com o mercado financeiro.
Muito bem, João Marcos, já de volta Adriel Marcelo e agora vamos lá, né? Com o mercado financeiro, variação 0,25% para cima a moeda norte-americana, conhecida também como dólar. R$ 5,69 para compra, R$ 5,69 para venda no dia de hoje a moeda norte-americana.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heisen destaca os seguintes assuntos.
A ACC Copagril irá representar o Marechal Rondon na 47ª edição do Troféu Difusora. A Prove Marechal se destaca na primeira etapa do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu. Começam as fases e grupos das Copas Libertadores da América e Sul-Americana.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 2 de abril, ano de 2025. Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta terça-feira 673 quilos e 500 gramas de cocaína em abordagem a uma carreta carregada de soja na BR-487 em Alto Paraíso, divisa do estado do Paraná com Mato Grosso do Sul. Condutor de 52 anos, morador de Ponta Porã, informou ter carregado a droga sob a carga de soja em Amambai e entregaria em Paranaguá, cidade onde é o maior porto graneleiro da América Latina e que muito é utilizado pelo tráfico de drogas para a Europa. Neste ano, é a maior apreensão de drogas realizada pela Polícia Rodoviária Federal no Brasil. E a Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon publicou convocação de todos os seus associados para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no dia 8 de abril, terça-feira, próxima semana, às 7h30, no auditório da entidade. Na pauta estão a apresentação dos relatórios de atividades e contábil, gestão 2024-2025, alterações no Estatuto Social da entidade, eleição e posse da diretoria e conselho fiscal para gestão 25-26. Segundo o Estatuto, as inscrições das chapas para concorrer à diretoria da Cimacar devem ser realizadas presencialmente na associação até esta quarta-feira, 2 do mês de abril. E agora, vamos ao esporte. A CC Copagril será representante de Marechal Rondon no Troféu Difusora. Quem nos conta é Guilherme Reisen. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, a CC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, será representante rondonense na 47ª edição do Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná Edemar Imóveis. Conforme destaca o diretor técnico da ACC, Adilson Coutinho.
Mas o ano sim, participou, foi confirmada, né? Vamos representar bem o município e bem a ACC também.
E aí, já começa a preparação? Como é que tá a situação do time?
Isso é com o professor Beto, né? Já tá treinando os meninos faz tempo já, né? Agora vai começar a montar a equipe pro difusor, né? Vai convidar alguns meninos da cidade também, mais velho, né? Pra dar uma equipe mais forte, né?
Mistura com a galera da base?
Sim, mistura sim, né? O ideal nosso é jogar a base com alguns mais velhos, né? Pra dar uma experiência mais pros meninos jogar a competição.
Deu sorte no sorteio ou não?
Cara, mas é sorte, né, cara? Todas as equipes que estão no difusor, todas as equipes qualificadas, competitivas, né? Tanto o A ou B, tem equipes que vai brigar para ser campeão, nós também.
Guilherme, a equipe da Aprov Jiu-Jitsu se destacou na primeira etapa do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu, realizado em Curitiba.
Pois é, a delegação do Marechal Cândido Rondon se destacou na primeira etapa do Campeonato Paranaense realizado em Curitiba no final de semana, João. Os atletas de Marechal conquistaram 16 medalhas, sendo 9 de ouro, 4 de prata e 3 de bronze. O evento reuniu 1.600 competidores de várias categorias, do pré-mirim ao Master 5. Em meio às disputas acirradas, a Prov reafirmou sua força no cenário estadual e celebrou os resultados com agradecimentos a atletas, treinadores e apoiadores.
E para fechar, vamos agora ao esporte nacional, esporte profissional, porque começaram ontem as fases de grupo da Libertadores da América e Sul-Americana, Guilherme Reisen.
E nós tivemos brasileiros em campo, João. Vamos começar então pela Copa Libertadores América, que o Fortaleza, jogando no Castelão, sofreu uma dura goleada 3-0 em casa diante do Racing. Nesta quarta-feira, às 21h30 da noite, tem o São Paulo em campo. Fora de casa, enfrenta o Talleres. Outro brasileiro a jogar hoje é o Botafogo, contra a Universidade de Chile, em solo chileno. Já pela Copa Sul-Americana, ontem fora de casa, o Cruzeiro perdeu por 1-0 diante do Unión Santa Fé. O Atlético Mineiro, também fora, não saiu do empate em 0-0 com o Cienciano. E o Fluminense venceu fora de casa o Once Caldas por 1-0. Nesta quarta-feira, às 19h da noite, tem o Corinthians em Itaquera estreando contra o Huracán. Mesmo horário do jogo do Vasco da Gama, que fora de casa enfrenta o Melgar. Às 21h30 da noite, o Grêmio fora contra o Esportivo Luquênio e o Vitória em casa recebe o Universidade Católica.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz cotações do mercado agropecuário.
As cotações para Marechal Cândido Rondon: soja saca 60 quilos, pequena alteração, 0,87%, sendo comercializada em R$ 115,00. Milho saca 60 quilos, também uma oscilação para menos, 3,08%, R$ 64,00. O trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 80,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker destaca os seguintes assuntos.
Autoridades municipais fazem visita técnica às futuras instalações do Teatro de Marechal Cândido Rondon. Casos de dengue preocupam, já são 12 confirmados no município.
Frente Ampla de Notícias, 2 de abril, ano de 2025. E entra ano, sai ano e a dengue continua atormentando nossa população, que por muitas vezes é descuidada. Michael Bicker, qual é a situação da dengue aqui em Marechal Cândido Rondon de momento? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A situação já é preocupante, por quê? Tem muito descaso da população aqui de Marechal Cândido Rondon relacionado aos cuidados básicos, aquele da água parada, né, aquele evitar os potes cheios com água da chuva, né, fazer a higienização dos ralos. São cuidados pequenos que fazem a diferença, mas parece que a população aqui está parada, tá? Marechal Cândido Rondon, setor de epidemiologia, confirmou mais 12 casos no boletim divulgado ontem. 12 casos de dengue. Até o momento, Marechal contabiliza 429 notificações de dengue, das quais 225 foram descartadas e 12 tiveram confirmação. Até o momento, não há registro de óbitos. Em relação ao chikungunya, foram registradas 22 notificações, 9 descartadas e 4 casos confirmados. Assim como na dengue, não há óbitos relacionados ao chikungunya. A saúde rondonense reforça, então, a prevenção. Rondonenses, vamos ficar em alerta. A dengue, o chikungunya estão aí.
Michael Biquiri, o Teatro Municipal de Marechal Cândido Rondon virou uma grande novela, né? Novela do Teatro Rondonense. Alguma novidade? Parece que hoje, pela manhã, aconteceu uma visita técnica às instalações. Conta pra gente.
Sim, João Marcos, uma visita técnica, né? Até a iniciativa foi do Poder Executivo de Marechal Cândido Rondon. Secretaria de Cultura, a Helenice, que é titular, está afastada, licença maternidade. Seu marido, vice-prefeito Sauer, está dirigindo de forma interina. Ele coordenou hoje uma visita técnica junto ao futuro teatro aqui de Marechal Cândido Rondon. Quem participou? A Câmara de Vereadores, através dos edis, né, dos vereadores que estiveram sabendo informações a respeito. Atual situação e quais serão os próximos passos. Inclusive, Soldado Sauer, nosso vice-prefeito, respondendo pela cultura, participa agora do nosso Frente Ampla de Notícias. Sauer, que situação está o Teatro de Marechal Cândido Rondon?
Assim como eu assumi interinamente a pasta, eu já fiz questão de convidar os vereadores para virem aqui conhecer a realidade do nosso teatro. Devido às cobranças que eles recebem, então isso acaba evitando até pedidos futuros de informação e acaba evitando de ter informações equivocadas sobre o nosso teatro. Então, um dos desafios da pasta é o Teatro Municipal, que eu faço questão de dar uma atenção especial. É um patrimônio do município que precisa ser colocado para funcionar. Então, é isso que a gente quer. Porém, nós temos muitos desafios, principalmente burocráticos, documentais, que a gente precisa ajustar. E a gente está trabalhando nisso. Nós temos uma sinalização de recurso da Itaipu Binacional. Nós enviamos 4 projetos para Itaipu, um já está aprovado, e a gente aguarda o aprovo dos outros 3. Assim que esses projetos estejam aprovados, a gente vai dar início a um processo licitatório, e aí, sim, a gente consegue terminar o nosso teatro e colocar à disposição da nossa sociedade. O teatro, ele tem inúmeras serventias, vamos dizer assim. Então, o nosso teatro é importantíssimo. Marechal Cândido Rondon, se eu não me engano, ele está entre os 3 maiores teatros do estado. Então, é inadmissível que uma obra dessa magnitude esteja aí sem uso, né? Então, nós queremos terminar o teatro justamente porque já tem um recurso grande investido. Então, nós temos mais um recurso que será investido com a parceria da Itaipu e nós iremos terminar o quanto antes e a população vai ver a importância de um teatro em Marechal Cândido Rondon, que atrai turistas, atrai eventos, e, enfim, acaba movimentando até o comércio local.
E uma última informação na sua participação, Michael Bicker, sobre Conselho Municipal de Assistência Social de Marechal Cândido Rondon. Que temos de novidade em relação a esse conselho?
Então, João Marcos, é um edital de convocação para eleição dos representantes, né? Que farão parte agora da próxima gestão do CMAS, o Conselho Municipal de Assistência Social aqui de Marechal. Processo eletivo, né, está regulamentado conforme a Constituição Federal. A eleição vai acontecer no dia 16 de abril, no auditório da Prefeitura. O processo visa preencher 6 vagas destinadas para representantes da sociedade civil, divididas entre usuários, trabalhadores e entidades prestadoras de serviços na área da assistência social. Quer saber mais informações? Acesse o site da Prefeitura, tem a notícia lá, nos editais do Diário Oficial. Eleição do novo Conselho Municipal de Assistência Social aqui de Marechal Cândido Rondon.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco detalha os seguintes assuntos.
Mesmo com chuva, a condição das lavouras de milho piora no Paraná. Agrônomo esclarece dúvidas de agricultores sobre o vazio sanitário da soja.
Música. Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 2 de abril, ano de 2025. E a Frente Parlamentar da Agropecuária apresentou nesta terça-feira um pacote de medidas legislativas com o objetivo de combater invasões de terras no Brasil. César Heck nos traga detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, João Marcos, durante a reunião almoço, os parlamentares discutiram estratégias para acelerar a tramitação dos projetos nas comissões da Câmara dos Deputados. Essa discussão ganha força agora com a proximidade do chamado Abril Vermelho, que é um período em que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra intensifica as ocupações e propriedades privadas no país. O presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, afirmou, inclusive, que a bancada fez um diagnóstico detalhado sobre o uso político da reforma agrária no Brasil. Para você ter uma ideia, um levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e também do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária esclarece que 57 invasões de terras apenas no primeiro semestre de 2023, que é um número próximo ao total registrado entre 2019 e 2022 juntos. A senadora Tereza Cristina, vice-presidente da FPA no Senado, também denunciou o uso político da reforma agrária. De acordo com ela, o problema não é a reforma agrária em si, que seria um movimento legal, mas a centralização de recursos e decisões em um único grupo que define quem vai receber terras. E é aí que mora o perigo. Isso prejudica quem realmente precisa de regularização fundiária. Entre os projetos destacados está o projeto de lei do deputado Zé Vitor, que propõe a regularização de lotes ocupados sem autorização do INCRA, desde que usados de forma produtiva e com residência fixa. A proposta garante segurança jurídica aos agricultores e facilita o acesso ao crédito rural.
E ainda dentro do tema agronegócio, vamos falar agora sobre as condições das lavouras de milho, segunda safra do Paraná, que, segundo estudo realizado, teve uma piora nas últimas semanas, mesmo com chuvas que nos últimos dias que amenizaram um pouquinho os impactos do clima seco. Nesta terça-feira, o Departamento de Economia Rural, inclusive, divulgou alguns dados a respeito. Em termos percentuais, Gladstone Pacheco, que isso representa? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. Oderal registra agora 66% da área da segunda safra em condição boa, versus 70% na semana anterior. As plantações avaliadas como ruins representam 12% do total, ante 9% na mesma comparação. As demais estão em situação média. A situação do milho segunda safra foi parcialmente amenizada com a chuva dos últimos dias. O milho já se encontra em fase de desenvolvimento vegetativo, mas há uma parte considerável de áreas plantadas há mais de 20 dias que não haviam germinado parcialmente ou totalmente. Esse cenário gera incerteza e será necessário acompanhar a recuperação e a germinação do restante das sementes nos próximos dias. Pela previsão anterior, a segunda safra de milho no Paraná havia sido estimada em 15 milhões e 900 mil toneladas, alta de 25% na comparação anual. Mas o Deral notou que os técnicos de campo já começam a revisar suas estimativas iniciais de produtividade. O órgão citou que o número de plantas em algumas áreas ficou abaixo do esperado devido a problemas na germinação. E existe a possibilidade de queda na produtividade em parte das lavouras, algo que só poderá ser mensurado nos próximos dias. O Departamento de Economia Rural reportou ainda alta infestação de pulgões e cigarrinhas. E os produtores aguardam as chuvas previstas para a próxima semana para a retomada das aplicações de pesticidas. Informou também, de outra parte, que 95% da safra de soja já foi colhida no Paraná, alta de 5 pontos percentuais em relação à semana anterior.
Nosso próximo assunto, também ligado à agricultura, diz respeito ao período de vazio sanitário da soja. Apesar da ampla divulgação, ainda há dúvidas de produtores rurais sobre os critérios adotados e de acordo com que região. quais seriam os principais critérios, quais as principais orientações, Gladstone Pacheco?
Bem, João Marcos, o vazio sanitário é um período contínuo, de no mínimo 90 dias, em que não pode plantar e nem manter vivas plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento na área determinada. Essa medida fitossanitária é uma das mais importantes para o controle da ferrugem asiática da soja. O objetivo é reduzir ao máximo possível o inóculo da doença, minimizando os impactos negativos durante a safra seguinte. Já o calendário de semeadura é adotado como medida fitossanitária complementar ao período de vazio sanitário. Implementada no Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja, a ação visa a racionalização do número de aplicações de fungicidas e a redução dos riscos de desenvolvimento de resistência da ferrugem asiática da soja às moléculas químicas utilizadas no seu controle. Para a definição das datas, o Ministério da Agricultura considerou as condições climáticas, bem como as sugestões encaminhadas pelos estados. Essa diferenciação de datas para o vazio sanitário é o que provocam as maiores dúvidas de parte dos agricultores. Para prestar os devidos esclarecimentos, convidamos para participar do Frente Ampla de Notícias o engenheiro agrônomo Sérgio Mengarda, vice-presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon.
O vazio sanitário, normalmente, ele é definido em uma reunião que acontece em Curitiba em meados de novembro ou dezembro de cada ano para definir como será o vazio sanitário para o ano safra seguinte. A gente teve alguns dias o levantamento de algumas questões por alguns produtores do porquê que o sudoeste do Paraná tem soja plantada agora, eles estão fazendo segunda safra de soja, o que está ocorrendo, como que isso funciona, e é relevante a gente explicar de como que se dá essa calendarização aí do vazio sanitário. A nossa região, ela é considerada porta de entrada de ferrugem asiática no estado, né, devido às peculiaridades dos nossos países vizinhos. E como a gente tem um plantio mais cedo do que as regiões mais ao sudoeste, é de extrema importância que a gente consiga puxar o nosso calendário de plantio um pouco mais cedo, considerando que a gente tem visto nos últimos anos que as melhores produtividades estão naqueles plantios de início de setembro. O sudoeste tem a peculiaridade que eles são produtores de semente de soja, que abastece tanto eles como algumas sementeiras abastecem a nossa região. Então, para eles é extremamente importante eles terem a possibilidade de plantar no mês de janeiro. Lembrando que não é possível fazer segunda safra de soja, não é possível você plantar soja e a legislação não permite que você faça duas safras de soja consecutivas na mesma propriedade. A Embrapa apresentou nesse ano uma nova proposta onde limitou em 120 dias o calendário de plantio. Então, cada região teve que optar 120 dias para fazer o plantio. A gente trouxe esse assunto para a Assembleia e os produtores que participaram da Assembleia optaram por iniciar o plantio em início de setembro e terminar o plantio no dia 31 de dezembro. A gente levou isso, foi municiado desse apoio dos nossos associados para discutir justamente esse assunto. A região do Sudoeste, como no ano passado era outra legislação, todo ano isso é feito baseado nos focos de ferrugem que acontecem durante o período da safra anterior, eles ainda tinham a possibilidade de efetuar o plantio até 31 de janeiro. Nesse ano, como veio com essa nova proposta de limitar o plantio em 120 dias, eles precisaram optar ou poder iniciar o plantio início de setembro e não poder produzir semente de soja lá em janeiro, porque o que eles faziam? Como não pode ter duplicidade de safra de soja, eles plantavam o feijão, tiravam o feijão em janeiro e faziam uma segunda safra de soja com o intuito de produzir semente. Então eles perderam essa possibilidade, eles não podem mais fazer isso, eles optaram, foi uma discussão grande lá, eles queriam estender ao menos até 15 de janeiro para eles conseguirem fazer o feijão e aí sim fazer o plantio da soja, mas como que a normativa veio da Embrapa e dos órgãos aí de fiscalizadores do governo, a DAPAR, que limitou em 120 dias, eles tiveram que optar e eles preferiram, então, iniciar o plantio no início de setembro e encerrar dia 31 de dezembro, semelhante à nossa região. Então, para a próxima safra, eles não poderão fazer mais isso, né, de produzir semente. Quem quiser produzir semente de soja, terá que plantar a soja até 31 de dezembro, o que é difícil para eles, porque eles não conseguem fazer duas safras dessa forma. Eles não conseguem fazer o feijão e retirar ele, então, até 31 de dezembro. Isso tudo é visando o controle aí mais efetivo, principalmente da doença da ferrugem asiática. É assim que acontece, então, a definição do calendário do vazio sanitário. A gente está sempre de portas abertas para receber os produtores, lembrando mais uma vez que a legislação não permite você produzir soja sobre soja. Então a gente pode adaptar sim o calendário do vazio sanitário, mas independente disso, se você fizer o plantio de soja sobre soja e houver uma fiscalização, você vai ser penalizado.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.